Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Saga Talismã, destinado a contar a Saga Talismã, e aqui estamos contando Talismã 3, a magia através do multiverso. Sejam todos muito bem-vindos, e já estamos na página 229 de Talismã 3, a magia através do multiverso. Em teoria, já passamos mais da metade da história. Vamos tentar ler mais algumas 10 páginas aqui nesse episódio, para chegarmos até 242. E como a história tem 442, teremos então somente faltando 200 páginas para a gente ler, para finalizar a história Talismã 3, a magia através do multiverso. E já temos aqui mais da metade da história, e ao final deste episódio faltará apenas 200 páginas. Assim espero. Sem mais delongas, vamos continuar onde Thales pressente que tem alguma coisa errada e a batalha se aproxima. Nesse momento, Thales se recupera e segue a turnê com a banda BR, e vamos seguir agora para a magia. Neste momento, vamos ver o que vai acontecer com a batalha que se aproxima em TLS 25. Miranda já concluiu seu plano e agora juntam forças para se transportar até a galáxia onde estava a TLS 25. Vemos eles dando as mãos, unindo suas forças. Um grande círculo de energia aberto entre eles e se espalha percorrendo por todos. E assim se teletransportam todos os vilões juntos, indo diretamente atacar os talismãs. 20 bilhões de soldados unificados com as energias unificadas fazem uma grande corrente se teletransportando direto para a entrada da galáxia de TLS 25. Justin, um dos mais fiéis e o braço direito, um dos mais fiéis soldados e braço direito dos guardiões, sente algo estranho. Revisou nos seus detectores se havia alguma presença se aproximando da galáxia, mas não conseguiu ver nada, porque não estava se aproximando, já estava lá. Ele, desconfiado, vai até os guardiões para discutir o assunto. Enquanto isso, Miranda e os outros, de forma camuflada, começam a adentrar a galáxia com muita rapidez para atacar. Nesse momento, na Terra, Thales é atacado também. Klaus estava lá para conter Thales e jogou uma rajada de poder nas costas do garoto. Ok. Então a gente segue na cena direto, né? Então a gente vê que 20 bilhões de soldados estavam indo lá para fazer a guerra, né? Para deter os TLS, os talismãs. E temendo que Thales fosse lá ajudar os talismãs, mandaram Klaus para distrair o Thales. Então, quando Thales fica ali caído, ele se levanta na sala, acompanhado pela Bella e pela Flora. Klaus chega por trás, quebrando as janelas, jogando um poder em Thales. O poder entra na sala, quebrando os vidros da janela, atingindo as costas de Thales, jogando ele, Flora e Bella contra a parede. Então, o poder chega e atinge Thales, mas se reverbera nas duas e atinge os três, colocando os três contra a parede. Com uma batida muito forte, deixando ambas desmaiadas, Thales, ainda um pouco tonto, se levanta com a cabeça sangrando e olha fixamente para Klaus. Klaus, que é um dos líderes aí desses 20 bilhões, chega e fala: Miranda mandou dizer que está com saudades. Thales vai até ele com suas mãos cheias de poder, jogando bolas de energia nele, que vai apenas defendendo. Então Thales começa a correr dentro do edifício e salta do edifício já flutuando no ar. Em seguida, Thales lança uma rajada de poder, jogando ele para fora da sala. Enquanto Thales, bem na frente da janela quebrada do sétimo andar do prédio, fica ali olhando enquanto... Então vamos lá, vamos organizar isso aqui. Enquanto Thales para bem na frente da janela quebrada no sétimo andar do prédio. Ou seja, aquele ser joga um poder no Thales, joga eles contra a parede, e aquele ser entra na janela, ali pelo buraco da janela que ele fez. E aí Thales se levanta e vai começando a jogar poder nele, e logo vai desviando e lança uma super rajada, jogando ele para fora. O vilão cai, mas levanta e se reergue no ar, enquanto Thales fica parado em frente à janela. Logo Thales estica sua mão para o horizonte e seu cajado vem até ele de forma rápida e precisa. E ao encostar em suas mãos, seu uniforme de herói aparece. E ele está pronto para a batalha. Que show! Uhul! Thales lança o poder de seu cajado sobre Klaus, com ambos agora sobrevoando no ar e jogando poder. Klaus, com seus olhos, cria... Olha que interessante agora. Olha os detalhes. Vamos lá. Thales... Movendo seus olhos para cima. Oh, tá, vamos lá. Thales lança seu poder Tá, eles ficam trocando rajadas de poder no ar, agora sobrevoando. Klaus, ele afirma e concentra seu poder nos seus olhos e a partir disso cria um monstro gigante. Movendo seus olhos para cima, cria um enorme caminhão. E ao olhar para Thales, o caminhão vai em cima dele, mas Klaus é atingido pela energia do cajado. Os dois caem ao chão. Vamos ver. Klaus, com seus olhos, cria um construto. Não é monstro, gente. É um construto gigante. Ele cria um caminhão gigante. Então ele e Thales estão se lançando no poder. Os olhos de Klaus brilham e ele projeta um caminhão caindo em cima de Thales. E o caminhão vai para cima de Thales. Mas logo, o Klaus perde a concentração quando conjura o caminhão e a energia do cajado atinge o Klaus, que cai ao chão, e Thales é atingido pelo caminhão e cai ao chão. Mas, quando cai, Thales crava seu cajado no chão e a magia do cajado dele o rodeia, tendo o poder de transmutação. Thales desmonta aquele caminhão no ar e logo Thales se transforma em um grande leão com seu cajado, que o faz ter esse poder de se transmutar, se transformar. Ele, feroz, ia correndo para cima do Klaus, que estava caído. Enquanto ambos agora. Klaus agora levanta e ambos seguem lutando. Klaus como ele e Thales como um leão. Miranda e os demais chegam em TLS-25 atacando o planeta por seu exterior. Os outros vão e atacam pelo interior, atacando civis e soldados, largando bombas por toda parte. O planeta é bombardeado por dentro e por fora. Então, Thales está nessa luta com Klaus, que ele se transformou no vilão. Isabela e a Flora estão desmaiadas lá em cima. Thales já está no solo ali. Vamos supor, nos arredores do prédio. Transformado num leão, desmontou o caminhão e foi para cima do Klaus, que se levantou e começou a lutar contra Thales, transformado em um leão. Nesse momento, 10 bilhões ficaram fora do planeta jogando magia e tentando destruir o planeta por fora, afetando a atmosfera, camadas e tudo mais, tudo por fora, jogando muita magia e muito poder. E outros 10 bilhões adentraram o planeta fazendo uma revolução e destruindo tudo de dentro para fora também. Justin ainda estava conversando com os guardiões. Dizia a eles que sentia a presença dos inimigos. E Alex disse para ele não se preocupar, deveria ser um erro. Eles não ousariam atacar em sua própria casa, sua fortaleza. De repente, eles começam a ver as explosões e Justin faz uma cara sendo sarcástico. Justin, hashtag eu sabia. Pegaram todas as nossas tropas despreparadas. Estão atacando todo o planeta, diz Justin, apavorado. Stefan, um dos guardiões, responde: coloque nossos soldados em combate. Acionem todas as defesas. E tragam o nosso talismã para casa. E quem era o talismã deles? Se os colares talismã já estavam com eles, quem que eles estavam chamando? Quem? Quem que eles precisariam chamar? Você sabe me dizer? Pois é! Olha aí, ó. Justin sai apressado e começa a liderar todos os soldados. Os talismãs começam a se reerguer e lutar, combatendo todas as energias. Porém, os líderes ficaram fora da batalha, se infiltrando para tentar libertar as duas versões de Horvath. Então, Miranda, Eva, Kumala, todos esses líderes aí das outras energias não entraram em combate. Eles estavam ajudando a Miranda a se infiltrar dentro do planeta, nos setores perdidos, para libertar os dois Horvaths. Entendeu? Aí está a questão. Aos poucos, eles conseguem se infiltrar no planeta e chegam aos setores perdidos. O setor do planeta onde era vazio, a prisão de todos os seres que os talismãs haviam vencido. Então, no setor perdido, era a prisão deles, os dois setores perdidos. Eram grandes espaços vazios, com vilões presos em celas, tipo realmente uma grande corredor, uma grande prisão. E lá estavam os dois robots. A Eva diz: libertamos todos os vilões? Kumala fala: ainda não, uma rebelião de cada vez. Miranda diz: eu achei o Horvath do nosso universo. A Ashley grita de outro lado: eu achei o outro, vamos. Neste momento chega Justin parando na frente delas quatro, para as impedir de sair do lugar, enquanto todos os outros seguem batalha pelo planeta. Então elas sentindo com a energia delas onde estavam os dois Horvath e iam até eles para libertar. Mas bem na hora chega o Justin, que vai enfrentar a Ashley, a Miranda, a Eva e a Kumala. Só o Justin contra as quatro mulheres superpoderosas. Eva, Kumala, Miranda e Ashley, verdade, contra o Justin. E aí Justin diz: foi fácil chegar até aqui, não é? Vocês estão exatamente onde queríamos. Estão prontas para se juntar a seus amigos? Miranda diz: vamos acabar com ele. As quatro juntas vão para cima de Justin, que começa a lutar contra elas de uma forma igual e majestosa. É uma luta épica, com elas combinando seus poderes e suas energias, se entrelaçando, dando golpes combinados que fazem Justin sofrer na batalha. Ele logo se recupera e passa a dar o troco, vencendo uma por uma com sua velocidade, seus golpes, seus truques e modos de combate que são quase fatais. Eva, Kumala e Ashley lutam contra ele, agora distraindo ele, enquanto Miranda vai em direção à cápsula que mantinha o Horvat desse mundo preso, o Horvat 625. Nesse momento, desse universo, né, 625. Nesse momento, Justin se vira para ir atrás dela. Se vira, tipo, dá um golpe nas três, deixa as três caídas e vai em direção a Miranda. Mas logo as três se levantam, pegam ele e Justin, distraído, começa a apanhar muito para Eva, Kumala e Ashley, enquanto Miranda se dedica a libertar o Horvat deste universo 625. Vamos lá a partir da página 232. Faltam 10 páginas, galera. Será que a gente consegue? Veremos. Após tentar se defender, Justin é jogado em uma parede que havia ao fundo. Lá ele fica esgotado. E Eva se retira para tentar libertar o outro Horvat. Enquanto isso, Kumala e Ashley vão para cima de Justin para finalizar o trabalho. Elas vão até ele. Ele se levanta e começa a lutar contra elas, tentando escapar para impedir que as outras duas libertem os demais. Mas ele falha. Justin apanha muito para elas e fica caído. Elas se afastam e lançam uma rajada de poder. Ele se defende, mas cai novamente. E nesse momento Justin já está esgotado. Quase morrendo, ele diz: agora sim, vocês estão muito ferradas. Ele diz isso sorrindo, enquanto elas jogam mais uma rajada de poder de longe, deixando ele caído, inconsciente, sem entender por que ele disse aquilo. Como se ele tivesse um plano B, né? Enquanto isso, enquanto estava nessa batalha, uns minutos atrás, antes disso acontecer, antes de Johnny estar aí, nessa posição, a gente vê dois colares talismãs guardados na Câmara dos Guardiões, com duas redomas em volta dos colares. Um colar que pertencia a Mac Malaquias, que foi para o Thales, e outro colar que era de Horvat, que aquela vez foi para a Sofia, e eles devolveram os colares. Uma cápsula se abre e o colar começa a levitar, soltando raios de energia dourada e prateada, assim como a energia linda que emana o planeta. O colar se levanta e viaja a uma velocidade super rápida. É neste momento que os guardiões falaram: tragam o nosso talismã para casa. Então, quando eles falaram isso, um dos talismãs que estavam lá guardados saiu voando pelo universo, procurando seu hospedeiro. Alex diz: ele já está pronto. Duvidamos demais, mas... Alex diz: será que ele já está pronto? Se referindo a alguém, né? Vocês já sabem, né? E o Ben, um dos guardiões, fala: duvidamos demais, mas agora é o momento, é o tempo certo. E Ross diz: ele sempre esteve pronto. Vemos o colar saindo muito rápido da galáxia e eles três se olhando com uma cara de sabe o que estão fazendo, mas ao mesmo tempo com medo do resultado. E Alex diz: precisamos daquele filho da... E em seguida vemos Thales lutando contra Klaus. Mas em um golpe errado, ainda transformado em leão, Thales erra e Klaus consegue prender ele com magia em uma grande gaiola. Mas Thales muda de novo, e desta vez muda para uma águia e sai voando entre as barras da cela. Então Thales era um leão, ficou aprisionado, se transmutou de novo e saiu voando como uma águia. Thales sobrevoa agora e voa em direção ao Klaus, e quando chega perto se transforma em um tigre gigante, tentando arrancar a cabeça do Klaus. Mas Thales é atingido por uma esfera mágica de Klaus e vai caindo. Então Thales vai com uma água para cima do Klaus. Quando chega perto do Klaus e se transforma num tigre, Klaus, bum, lança um poder e joga Thales para longe. Thales acaba caindo. Nisto, Klaus, com sua magia, pega Thales no ar. Thales, que foi, né, pro ar, e começa a despencar, começa a cair. Klaus prende ele no ar com seus poderes e joga Thales para muito longe, quase tirando Thales do planeta, deixando o garoto no céu. Então Klaus pega ele com a magia e, bum, lança longe, lança pra cima, sabe? Enquanto é jogado, Thales se transforma em sua forma humana. Ele tenta estabilizar seus poderes e seu voo, mas começa a cair. Nesta hora, o colar talismã retorna para seu dono e pega o Thales em caída livre, se encaixando em seu pescoço, brilhando no céu como uma estrela. Thales brilha intensamente, voltando a ser um talismã. Ai, que delícia! Na página 233 de Talismã 3, a magia através do multiverso, Thales recupera o seu talismã. Meu Deus, que delícia! Então, tipo, tu imagina, ele tá no ar despencando, 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 caindo, tentando controlar os poderes, quando vê, vem o talismã e BUM! Pega ele recupera, sabe? Em vez dele tá caindo agora, ele sobe seu corpo e brilha no ar, estabiliza e fica flutuando no ar como uma estrela brilhando pra caramba. Uma luz muito forte emanada de Thales, que personifica seu cajado agora. Agora ele estabiliza seu voo. Vemos uma cena linda dele no céu com seu cajado e seu talismã. É mágico. E na sua mão direita seus poderes brilhavam. Em seu peito o poder do colar. E na sua mão esquerda o seu cajado. Thales tinha o poder de Merlin, da sua linhagem, do seu universo. O cajado de Merlin com o poder de todas as energias mais fortes de outro universo. E um colar talismã, um dos mais poderosos. Thales agora era um talismã que não poderia ser superado. Klaus ficou observando e não tem coragem de enfrentar a Thales. Sendo assim, Klaus se teletransporta para a batalha em TLS-25 para ajudar os demais. Thales nota o seu próprio colar talismã piscando e, de repente, ele sabe que está todo mundo em perigo, porque quando estão em perigo o colar brilha, ele pisca. Thales sente seu colar piscando, sente que teve uma atualização, que lembra que lá no início falaram, ah, se a gente precisar a gente te chama, o colar tá atualizado pra gente chamar você. Isso acho que foi em Talismã 2 que aconteceu, e agora em Talismã 2, em Talismã 3, o colar pisca avisando que eles estão em perigo, e aí logo abre uma mensagem de Úrsula. Uma das guardiãs com o telegrama se abre em sua frente dizendo, a Úrsula no telegrama dizendo pro Thales através do talismã uma mensagem. Estamos sendo invadidos, nossas tropas caíram, venha, agora. Thales usa a magia de seu talismã e seu cajado e se teletransporta lindamente, rapidamente, usando sua energia para ver se conseguia chegar a tempo. Eu estou amando. Amando. Flora e Isabela são encontradas por Beto, que tira as duas dali e as leva para um lugar seguro, ao hotel onde estavam ficando. Chegando lá, Beto liga para os UBRs e se reúne com todos naquele hotel. Nesse momento, eles conhecem Isabela e Flora. Isabela está conversando com todo mundo no hotel. E foi isso, gente. Pelo que parece, Thales não está mais na Terra. Isso me preocupa. Eu acredito na gente e nos outros. Mas com certeza, por enquanto, a Terra está sem seu maior herói. E Sofia diz, eu vou avisar ao Tony o que aconteceu. Talvez ele saiba mais alguma coisa. E Bianca diz, e se Thales não voltar para o show de amanhã, como fazemos? Angela diz, vamos ter que continuar e fazer o show sem ele. Como já vimos antes, o show tem que continuar. Só vamos ter que cobrir as partes dele nas músicas e nos solos. Arthur tem a voz mais parecida com a dele, pode substituir o Thales. Logo, todos concordam e passam algumas horas conversando, e Sofia menciona que todos do mundo mágico sentiram isso. Estão com medo, mas não sabem o que pode ser. De qualquer forma, estão todos ligados e de prontidão para o caso de a Terra sofrer algum ataque. Isabela diz, essas são as férias mais loucas da minha vida. E Diego diz, bem-vindo ao clube. Vai ver andando com a gente. Vai ver andando com a gente, não somos exatamente convencionais. Simão diz, eu concordo, mas desde quando você sabe o significado dessa palavra? Todos passam a rir e conversar tentando se distrair, mas na verdade o clima estava tenso e Thales acabava de chegar na galáxia dos talismãs. Na galáxia dos talismãs, a Start indo para o planeta TLS-25. E aqui eles já estavam se preparando para cobrir o Thales no show. Alguns aí vão ter que cantar a parte do Thales, dividir, já estavam ensaiando. Estavam se preparando já para o pior. De volta à batalha, reticências. Então, né, uns minutos antes, reticência, aconteceu isso, agora de volta à batalha, reticências. Thales diz, talismã, me leve até Justin. Isso, ele estava bem ali na entrada da galáxia Start. Ele voa bem rápido pela galáxia e voando, ele se teletransporta para o local, chegando em TLS-25, parando bem na frente de Justin, de costas para elas. Thales o segura em seus braços e quase sem vida, Justin aponta pra frente. Nesse momento, Thales vê Eva, Kumala, Ashley, Miranda, Horvath 625, Horvath do universo 726. Então, o que que acontece? Naquele momento ali, que o Justin falou, agora vocês estão muito ferradas, elas não entenderam o que ele tava falando, mas ali o Justin já sabia que os guardiões tinham mandado o colar pro Thales. Ele viu o colar passando pelos céus do planeta e falou, agora vocês estão ferrados, porque o Maioral ia chegar, e era Thales Mendes com seu colar talismã. Só que o Thales demorou um pouco, né? E aí quando o Thales chegou, o Justin já tinha sido derrotado, estava quase morrendo. Então, depois daquele momento, elas finalizaram, deram outra rajada de poder nele, ficaram ali socando, dando rajada de poder, e fazendo o cara apanhar, apanhar, e ele sobrevivendo, e apanhando, se defendendo, e apanhando, enquanto As outras conseguiram libertar os dois Horvates, o do 625 do universo Thales e do universo 726 que veio parar nesse universo, depois de viajar aí por todo o multiverso causando destruição, mortes e aliados. Enfim, quando o Thales chega, o Justin estava para ser eliminado, estava muito fraco, e todos os vilões se preparavam para lançar uma rajada de poder ao mesmo tempo para eliminar o braço direito dos guardiões, não é mesmo? Mas quando eles já estão se preparando com seus poderes em alto para jogar, bum! Para Thales, com um pouso de herói muito forte no chão, se preparando. E quando ele joga aquela rajada de poder, pega nas costas de Thales e para. Seria legal, né? Pegar nas costas de Thales, em vez de pegar no Justin, o Justin sobreviver e aí apontar para frente pro Thales. Pra frente, no caso, nas costas de Thales, onde estariam ali à frente de Thales os vilões já todos reunidos. Bom, então agora temos ali Eva, Kumala, Ashley, Miranda, Horvath 625 e Horvath 726. Logo Thales se levanta, olha para eles, encara eles, deixando Justin atrás dele protegido, e Thales diz: que bom que estão todos aqui, assim eu posso matar dois coelhos com uma cajadada só. Caralho! A evolução do Thales foi pro buraco, enfim, foi pro espaço. Mas é que nesse caso a gente ia matar ou morrer. Aí os guardiões falaram: gente, não tem saída. O Thales, ele vai fazer o que é preciso, que a gente não pode fazer, não tem permissão pra fazer. Que não é só o trabalho sujo matar os vilões, mas é, de certa forma, encontrar uma solução mais criativa pra derrotar os vilões que eles tanto subestimaram, e aí é bem feito. E Kumala diz: o que é isso? Miranda responde: um trocadilho barato dos terráqueos. Thales crava seu cajado no chão. Thales conjura seu cajado e crava ele no chão. E conjura leões de pura energia para atacar eles. Todos são cercados pelos leões. Então Thales chega ali, pousa, salva o Justin. Fica parado, faz sua ameaça, conjura seu cajado e bum. Quando estava voando ele, né? Guardou seu cajado, conjura seu cajado, crava no chão. E do seu cajado saem leões que cercam todos eles. Quanto eles são? Eva, Kumala, Ashley, Miranda e dois Horvates. 1, 2, 3, 4, 5, são 6. Então ele conjura os leões que cercam ele, 6. Com seu poder, Thales gira seu corpo bem rápido, jogando raios de energia neles, prendendo todos em uma única grande teia de energia. Então todos estão conectados, não conseguem se movimentar, estão grudados um no outro com aqueles leões em volta deles. Em seguida, Thales direciona os raios ao cajado, que os prende. Então Thales estava saindo os raios da mão do Thales, e Thales deixou os raios presos ali no cajado, prendendo eles naquela teia. Enquanto os leões cercam os vilões para arrancar eles aos pedaços e destruí-los. E com seu talismã, Thales estufa seu peito, sobrevoando acima deles, parando em sua frente. Então Thales sobrevoa para o outro lado com seu peito estufado e bum! Para nas costas deles, né, que tentam se virar e ficam de frente pro Thales, preso naquelas teias, enquanto o Justin tá lá atrás. Com todos presos pelo cajado que estava lá atrás, Thales agora na frente dele, tem os leões atacando eles, enquanto eles tentam se defender. Então os leões vão pra cima, eles começam a bater, tentar jogar magia, mas seus poderes começam a ser sugados por aqueles raios, e eles ficam obviamente mais fracos. Com Thales em sua frente, que se prepara para finalizar isso. Thales diz: é agora que tudo termina. Thales move suas mãos com grande poder de fogo e lança sobre todos eles um fogo alto e forte para dizimar a todos. Thales lança isso, mas o fogo chega e não atinge eles. Eles pareciam estar a salvo sobre algum tipo de escudo mágico. Thales pensou que pudesse ser alguém, mas era apenas um feitiço vindo da mente de Horvath 726, que era de outro universo, né? Thales para com o fogo, vendo que não estava funcionando, e Horvath 726 diz: no meu mundo, Violeta era muito poderosa. Infelizmente, ela não sabia usar bem seus poderes, mas eu sim. Então, assim como nesse mundo, né, Violeta tem poder de escudo, de projetar esse escudo para defender outras pessoas. No universo dele também tinha, mas a Violeta não sabia usar, ele matou e roubou os poderes dela e agora usou para se defender. Com isso, ele fortifica sua mente. Horvath 726, que era o mais forte deles até então, se solta, explodindo dois leões com uma explosão de energia. Ele arrebenta as correntes de todos e vai em direção a Thales. Thales ordena que os leões ataquem, mas Horvath 726 vence todos um por um, enquanto Thales vai dando passos lentos para trás e os outros continuam presos. Então, o que acontece? Só Horvath 726 se solta, que é o Horvath de outro universo, tá? tá? Então ele se solta com o poder da mente, assustando ele, intimidando o Thales, controlando parte dos poderes dele. Os leões que estavam atacando ele recuam e ele explode os leões, arrebenta essas correntes, se desligando daquela teia e deixando todos os outros enrolados. Com essa explosão de energia, ele arrebenta suas correntes e vai em direção a Thales. Thales ordena que agora todos os leões parem de cercar todos os demais e foquem só no 726. E é o que acontece. E todos vão pra cima dele tentando lutar. É uma luta insana de todos os leões cercando e rodeando e atacando ao mesmo tempo o Horvath 726, que com magia vai derrotando todos os leões mágicos de energia e conjurados. Enquanto Thales vai dando passos lentos para trás e os outros continuam presos. Após destruir todos os leões, ele ameaça o Thales. Você só vai continuar vivo porque pode ser muito útil ainda. E me diverte você seguir achando que pode me vencer. Mas cedo ou mais tarde você vai ceder. Eu vejo que você gosta disso. A morte e o caos são tão atraentes para você. Ainda vai se juntar a nós. Thales diz, eu prefiro morrer. E Horvath 726 diz, seria um desperdício de talento, mas enfim, nos veremos em breve. Eles não iam enfrentar Thales ali, eu só acho que esse não era o intuito. O intuito era eles se libertarem para reunirem seus exércitos, juntarem forças, para depois conseguirem a destruição de tudo, né? E dos aliados do Thales, porque naquele momento eles não iam enfrentar Thales, gente. Porque o propósito deles era escapar dali. Entendeu? E causar o caos no planeta. Então, claramente, o Horvath 626 já tinha esse plano de... Ok, vamos nos libertar e vamos sair. E pronto. O multiverso já está instável. Vamos... O Thales estabilizou, mas com toda essa troca de poderes aí, tá desestabilizando de novo. As coisas estão se encaminhando para o mesmo resultado. Vai dar um novo desdobramento. Eles falam, ok. Na hora certa, vamos vencer o Thales Mendes. E por que que eles preferiram não fazer isso agora? Por que que preferiram não fazer isso agora, sendo que eles já foram preparados para isso? Por quê? Porque o intuito dele era libertar o intuito de todos eles ali era se libertarem, libertar os vilões principais. E a partir disso, começar a montar um novo plano para conquistar a galáxia e estar acima, entendeu? Então a guerra final era que, se é justo, que se os talismãs têm seus líderes soltos, os das outras energias também tinham que ter. E a partir disso, fazer um combate justo para derrotar eles no jogo deles. A dignidade e a justiça. Todos contra todos. Bom, depois disso, Horvath 726 solta seus companheiros, largando com suas mãos um feitiço que desestabiliza os raios do cajado. Após isso, o cajado de Thales cai no chão e os raios voltam para dentro dele. Todos eles agora estão livres e passam a se teletransportar juntos. Mas Thales diz não, assim lançando um feitiço muito poderoso, unindo suas forças, uma magia que podia conter o teletransporte, gente. Como um grande cubo mágico entre o espaço-tempo, rasgando a realidade, abrindo fissuras em volta do cubo, fissuras na realidade. E nesse instante Thales escuta os guardiões ao fundo. Então, ele solta seus companheiros, ficam ali reunidos, com Justin lá atrás caído, o cajado caído, e na frente do Thales, os leões agora estão todos soltos reunidos, e eles começam a fazer um feitiço de teletransporte de tipo, cumprimos a nossa missão, destruímos parte da galáxia e do planeta deles, soltamos os vilões, cumprimos a missão, agora se preparar para a guerra final. E aí eles estão se teletransportando para sair daquele planeta. Mas Thales, eles já estão se teletransportando. Partes deles já estão em outro lugar e partes deles continuaram ali. Porque Thales estava segurando com as duas mãos assim, como se fosse um cubo, prendendo eles como se fosse um cubo, prendendo eles naquela realidade. Ele estava rasgando o tecido da realidade do espaço-tempo, tentando prender eles ali. Para que não escapassem, porque Thales tem essa dificuldade de aceitar perder, não é mesmo? E ao fundo, Thales escuta a líder dos guardiões, a Alex. Thales, já chega! Thales solta o feitiço e eles teletransportam. Na hora, já levam todo o seu exército junto com eles. Então eles transportam ali, e ao redor do planeta da galáxia, todo o exército deles vai sendo teletransportado junto com eles. Quando Thales solta o feitiço, as fendas que estavam se abrindo ao redor do cubo se fecham, e a realidade se mantém estabilizada. O multiverso também. Em seguida, Stefan, um dos guardiões, alerta. Não podemos mais abrir fendas nas realidades, ou no multiverso, ou em mundos paralelos. O tecido da realidade já está frágil demais. Se fizermos isso, um desdobramento vai surgir de uma maneira tão forte que eliminaria todo o cosmos. As criaturas mágicas que ficaram aqui não interferem, pois seu universo já foi destruído. Mas se trouxermos outros universos para cá, pode ser o fim de tudo. Existem coisas que nem mesmo o nosso poder é capaz de suportar, Thales. O poder dos talismãs, né? E aí Thales diz, como está o nosso exército? Alex diz, perdemos muitos dos nossos. Não nos atacaram apenas por libertar ambos, mas por vingança. Aproveitaram da melhor oportunidade que tinham. E Thales diz, e Justin? Ross diz, ele ficará bem. Precisamos da sua ajuda agora para reconstruir o planeta. Thales diz, mas inúmeras famílias e seres foram mortos. Como deixaram isso acontecer? Para os seres mais inteligentes no universo, isso foi um desastre. Foi muita soberba subestimar o inimigo. Já não somos mais uma unanimidade. Eles são bons, muito bons. Vocês têm medo de admitir que sentem medo e por isso perdemos. Alex diz, fizemos tudo o que podíamos. E a Thales reclama, mas vocês não fizeram absolutamente nada. Dá para me explicar por que vocês não fizeram nada? Se não me engano, a última vez em que lutaram foi com Merlin para prender Horvath, e já faz milênios. E agora que ele está livre... Aí a Alex diz, Thales, existe uma lenda. Aí ele diz, mais uma? A Alex diz, a lenda diz que apenas o primeiro merliniano poderá derrotar de vez ao mal e restabelecer a ordem e acabar com o caos de vez. Thales diz, mas eu não sou o único merliniano, o único que tem poder de Merlin. Merlin teve, Haniel teve e Thales, eu, nós três. Nós três fomos feiticeiros completos, merlinianos. Meu avô Haniel foi. Então por que somente eu e Merlin somos os mais poderosos? E por que eu sou o primeiro merliniano? Não deveria ser o Haniel? Alex indaga, né, a sua linhagem. E Alex diz, porque Haniel tinha dentro dele os poderes de Merlin, mas ele nunca soube usar. Nunca soube despertar os seus poderes. Ele podia usar apenas 10% daquele poder, e de todos vocês ele foi o menos poderoso, mas com certeza o mais inteligente, o mais humano. Haniel não gostava da magia. Só usava o mínimo para se proteger, para sobreviver. Ele ajudava mais as pessoas como humano do que como um feiticeiro. Ele renegou a magia e a magia sentiu isso. A magia não escolheu ele, mas tudo mudou quando seu tio e seu pai nasceram. Mesmo antes de Haniel morrer, ele passou tudo para seus filhos, e eles mantiveram vivo o legado da magia, da família. Haniel foi apenas uma ponte entre você e Merlin, assim como um dia Thales ia ser uma ponte entre algo maior para Talismã 4. E quando você chegou, Thales, se tornou o mais poderoso do universo depois de Merlin. O mesmo poder, a mesma força, a mesma imaginação, o mesmo herói. E você vai além de todos eles, Thales. Você sempre foi, e isso... esse poder pode ser a nossa salvação ou quem sabe a nossa destruição. E aí os guardiões explicam, né, que eles não podem lutar porque a última luta deles foi há milênios, quando ajudaram Merlin a prender o primeiro Horvath, 625, e depois disso eles não lutaram mais porque foi uma punição de que eles não podiam sair de seus lugares porque se envolveram com os humanos e criaram criaturas híbridas e o Merlin foi a primeira e a mais digna, mas daí surgiram outras criaturas terríveis que só foram lá pro lado demoníaco da história e prejudicaram a existência. Por isso que eles não podem lutar, isso vai ser explicado logo adiante. E aqui é uma explicação sobre a linhagem do Thales, o porquê que ele é muito importante, porquê é temido, porquê que ele é o primeiro merliniano que tem todo o poder de Merlin depois do próprio e como consegue até ultrapassar Merlin de certa forma. Thales diz, e mesmo com tanto poder eu ainda não sei como parar isso tudo, eu vou dar o meu melhor e eu espero muito poder fazer as coisas de um jeito bom, que não percamos mais seres de nenhuma das raças, nem da humana nem da mágica, né? Alex diz, não sabemos se para isso acontecer você vai ter que ser o caos, ou se você vai ser, ou se vai fazer isso de outro jeito. A lenda que conhecemos diz que é um guerreiro em uma linha tênue, que vai estabelecer a paz, mas antes o caos. Temíamos que essa força tão poderosa saísse do caminho e se tornasse um inimigo ainda maior do que Horvath. Então eles tinham medo que Thales se tornasse um inimigo mais forte, maior do que Horvath, porque ele tem poder para isso. Da última vez, quase fomos aniquilados e percebemos ordens claras desde a criação. Nos mantermos vivos para manter a ordem natural de todas as coisas. Neutralizar ameaças, mas não interferir de frente. Se não existirmos neste universo, tudo vai ruir em trevas. Existem muitos mundos, muitos seres malignos e não é fácil conter todos eles todos os dias por toda a eternidade. Para proteger este universo, fizemos coisas terríveis. Por isso temos muitos inimigos. Tínhamos medo que você não fosse o bastante para detê-los, ou que se juntasse a eles. Então escondemos um segredo de você e de todos. O verdadeiro motivo por que Horvath quer nos atacar, além de sua vingança, além de sua insatisfação. E aqui a gente começa a conhecer um pouco mais das motivações do vilão Horvath, por que que ele é vilão, por que que ele foi pro poder da ira, por que que a raiva dominou ele, do que ele tinha raiva. Todas as perguntas começam a ser respondidas agora. E Thales diz: meu Deus, o que vocês fizeram? E aí Alex começa a explicar para o Thales tudo o que aconteceu, porque deixaram o Horvath ir, porque ainda tem essa pena, essa compaixão dele, porque eles realmente estragaram a vida do Horvath. E por que que eles entendem a raiva do Horvath em direção a eles. Explicando a linhagem do Thales, por que que existe essa lenda de que Merlin sempre falava que ia ter um guerreiro que ia ter o poder dele, mas ia estar acima dele, acima dos guardiões, de tudo qualquer coisa. Merlin trouxe essa profecia. Isso sempre assustou muito eles. E Merlin previa que seria humano, por isso eles se afastaram da Terra, deixaram a Terra sem proteção, tacaram foda-se, e não gostavam do Thales, não queriam que o Talismã ficasse com o Thales. Por isso que eles sempre tiveram esse medo, porque sabiam que era o Thales esse escolhido para ser algo maior que tudo nesse universo, nesse multiverso, sabe? Esse era o medo deles através dessa lenda, e eles tinham medo que o Thales se tornasse mais vilão do que o próprio vilão, e eles também tinham medo de como lidar com essa situação do vilão agora que eles criaram. Eles criaram o vilão Horvath por conta deles. E eles sabiam das atitudes deles. E eles sabiam que Thales era tão benevolente, tão paciente, atencioso, que talvez ele ficasse até do lado do Horvath. Por isso tinham medo, por isso não contaram a verdade, por isso sempre tentavam afastar o Thales e colocar à prova a dignidade dele. Aí Alex começa a falar o porquê Horvath se tornou o vilão que é. E a Alex diz: precisávamos de um ser poderoso, com habilidades equivalentes de Merlin e Horvath juntas. Encontramos um ser que tinha esse poder, mas sua família era terrivelmente cruel. Então eles estavam buscando meio termo. Eles tinham medo de que essa lenda de Merlin se cumprisse e tivesse um ser maior que Horvath, maior que Merlin, maior que todos. E eles queriam criar esse ser e ter esse ser sob controle deles. Então eles combinaram as habilidades de Merlin e Horvath para criar algo novo, para até, no caso, deter o Thales se precisasse. E aí, o que acontece? Eles encontraram um ser mais poderoso que Merlin e Horvath juntos. Mas encontraram esse ser na família do próprio Horvath. E a família do Horvath era cruel. Um amor de outro universo. Destruímos o universo dessa criatura e separamos ela de seus pais, para que não houvesse mais desdobramentos, para que houvesse um jeito de criar. Aí Thales responde: uma arma mais fácil de controlar. O que vocês fizeram com a filha de Horvath? Então Horvath se apaixonou por uma mulher de outro universo. Depois que ele rejeitou a energia do talismã, ele saiu pelos universos, e num desses, num multiverso, ele se apaixonou por uma mulher, ficou com essa feiticeira, teve um filho com essa feiticeira e estava vivendo tranquilo em outro universo, através do multiverso. Os guardiões sentiram que esse ser era muito mais poderoso que o Horvath e Merlin juntos e queriam ter com eles, no universo deles, como posse, uma arma mais fácil de controlar para lutar contra o próprio Horvath, contra outras criaturas e também para conter esse possível caos que Merlin falou que viria com Thales Mendes. E aí Thales pergunta: o que vocês fizeram com a filha de Horvath? Alex corresponde: para Horvath ela está desaparecida e ele quer nossos poderes para encontrar ela. Para todo o universo, essa menina está morta. Mas para nós, não. É a nossa arma secreta. Venha conosco. Eles saem do local e vão voando pelo planeta para que os guardiões possam mostrar a Thales o que aconteceu e onde isso parou. No que a filha de Horvath se transformou. No que eles a transformaram. Eles passam pelo planeta e conseguem ver os soldados morrendo, tentando salvar uns aos outros e reparar os estragos do planeta que foi causado por essa breve guerra, enquanto Thales e os outros guardiões chegam até a câmara deles. Eles usam suas magias combinadas e se transportam para o subsolo de sua câmara, e lá havia uma sala secreta cheia de tecnologias, experimentos, objetos, animais em teste, e ao fundo Thales vê a jovem Thalita Malaquias, em uma cápsula. De pé numa cápsula. E claramente desacordada, né? Thales diz: o que fizeram com ela? Alex conta: estamos moldando sua personalidade. Estamos usando o corpo físico, os poderes dela, mas controlamos seu cérebro através de um chip que estamos criando. Partes de Merlin, de Horvath, de você, de Max. As mentes mais poderosas que tivemos. Mas ainda não está pronto. Conseguimos conter a memória dela e sua consciência e sua consciência própria presa, controlada em seu subconsciente pelo chip. Itális diz, e se ela se soltar? Alex corresponde, ela não vai. Se o chip for desativado ou removido, ela morre. Pegamos parte das memórias de vocês através dos talismãs. Eles não guardam só memórias, mas todas as qualidades e poderes de seus hospedeiros. Ela pode ser melhor que todos nós. Então eles queriam criar uma arma melhor que todos os guardiões, Talis, Merlin, todos juntos. Com memórias de Merlin, do Talis, de poderes, movimentos, ação, luta, combate, tudo. Eles estavam pegando todos os seus melhores guerreiros para colocar nela. E quando eles foram lá no mundo de Horvat, mataram aquele universo para não ter um desdobramento, ó, Marvel, plágio, para não ter um desdobramento. Mataram a noiva de Horvat, prenderam Horvat junto a Merlin e sumiram com a filha do Horvat e disseram para ele que tinha matado ela. E deixaram ela escondida e deixaram ele preso, sua esposa morta. Olha só que situação. E aí Thales diz, Horvat vai destruir tudo, átomo por átomo por ela. Vingança e principalmente para salvar a vida da filha. Tentar consertar tudo e estragar ainda mais parece que está no nosso caminho, no nosso sangue. No sangue de um talismã, isso vai piorar tudo. Thales advertindo os guardiões. E aí Stefan responde, efetivamente, mas se você não der conta de tudo, ela vai. Thales diz, já chega, isso é demais para mim, vocês não podem fazer isso, eu vou embora. E aí a Alex diz, enquanto Thales está saindo, mesmo com os dois Horvat juntos, em teoria eles não podem te vencer, mas sabemos que na prática você não é totalmente desenvolvido. Merlin fez muito mais com menos poderes. Bah, humilhou Thales. Mas vamos precisar do seu colar ou um dos nossos para criar uma energia maior. Então eles vão precisar de um colar poderoso, que é do Thales. Mais poderoso é o do Thales. Isso envolve ele nessa luta, porque agora ele está com o colar de novo. E eles poderiam ter roubado os talismãs que estavam ali. O do Horvat eles não podem roubar mais, porque o Horvat se tornou indigno e está desativado. Só ativa quando realmente a pessoa é digna. Mas o do Thales é diferente, porque tem um hospedeiro fixo, tem o Thales, entendeu? E no outro caso não tinha, a Sofia só foi usada e desativaram. E o mais poderoso é o do Thales, por isso que envolve o Thales e a Terra nessa guerra, entendeu? E eles vão precisar do colar do Thales para abrir uma energia maior para o multiverso, para o omniverso e rastrear o sinal verdadeiro da filha de Horvat. Até que ele vai perceber que tá ali e aí vai dar todo o negócio. E Thales diz, então agora eu sei o porquê. Ele quer abrir um portal fixo e estável para o multiverso, para achar uma nova versão da esposa e a filha que vocês tiraram dele. Ele teria a família dele e de quebra sua vingança dominando todo o multiverso. O próximo passo seria enfrentar o próprio Deus e até mesmo o Lúcifer. E Thales falando sobre isso, né? Desse plano que seria do Horvat. E por que Horvat queria o poder dele? Porque, assim, eles podem até viajar pelo multiverso, mas é instável. Então pode fechar, podem ficar presos, pode não dar certo, podem dar desdobramentos, destruir tudo. E uma forma de conservar tudo, fazer uma forma segura, é abrindo um portal estável, juntando todas as energias que ele já tem. Só falta uma das mais poderosas, que é o talismã. Que ele já tem as energias amarela, azul, todas a favor do Horvat. Falta só a do talismã para abrir esse portal para o multiverso, esse portal estável, e assim achar uma nova versão da sua esposa e ter a sua família e achar a sua verdadeira filha. E aí depois disso ele governaria o multiverso, teria poder para derrotar os talismãs e quem sabe até a existência, enfrentando Deus e até mesmo Lúcifer. E Alex diz, Thales, como é que você sabe disso? E aí Thales diz, porque é o que eu faria. Porque se eu quisesse mesmo ser o vilão, se tivessem feito isso comigo, o que vocês fizeram com ele é exatamente o que eu faria. Eu não sei o que vocês vão fazer agora, mas já perderam um elemento surpresa. Eu vou proteger o meu planeta e montar um plano. Suponho que ele vai querer o talento das criaturas mágicas do meu planeta também. E que ele queira atacar aqui novamente. Então Thales sabe que vão atacar a Terra para pegar o talismã dele, para de quebra destruir a Terra por tudo que Thales vem fazendo até agora, impedindo os planos deles. E também por essa questão de recrutar talentos, não é mesmo? Para ter um exército cheio de talentos e criaturas mágicas, eles vão querer recrutar Tones, Adora, Violeta, seres com poderes estratosféricos que estão do lado de um exército, é impossível perder. E a Alex diz para o Thales, Thales, qual é o seu plano? E Thales diz, vamos precisar dividir para conquistar. Lutem daqui e eu vou lutar de lá. Vamos unir todos eles no momento certo e pôr um fim nisso. Então ele sabe que muito provavelmente um grupo vai atacar a Terra e um grupo vai atacar o TLS-25. Eles vão cada um defender o seu planeta, e na hora certa, quando eles acharem um ponto ali onde eles consigam se filtrar, onde eles consigam quebrar essas alianças e reverter, tirar algumas criaturas do poder do controle do Horvath, aí eles juntam todo mundo em algum lugar no espaço, planejar bem, montar bem o campo de batalha, para que ninguém mais morra, nenhum ser, nenhuma galáxia, nenhum planeta mais seja envolvido nisto. E Tali segue dizendo: se apurem para terminar de moldar Talita. Precisamos ter certeza de que se ela for solta, de que vai estar do nosso lado, senão é fim de jogo. Talis e os outros saem daquele lugar, voltando à câmara normal. Depois disso, Talis se despede e sai para ajudar a reconstruir o planeta TLS-25 que estava em ruínas. Então, Justin está na sala de recuperação, já levaram ele para a sala de recuperação, os guerreiros que voltaram, né? Os guardiões, quando pousaram ali, pediram chamar os guerreiros, alguns foram, levaram o Justin até a sala de recuperação, ele ficou lá se recuperando, Talis foi com os guardiões, foi até a câmara, subiu, os guardiões ficaram na câmara, e Talis saiu aí junto a outros guerreiros do planeta para ajudar a restabelecer o planeta, a reconstruir tudo que estava em ruínas pelo planeta e pela galáxia. Talis ajuda famílias e seres que perderam suas casas, familiares, e restaura a vida daquele lindo planeta brilhante, brilhando em dourado e prata, com monumentos em verde, azul e vermelho. Em seguida, Talis voa pelo planeta se certificando de que estava tudo em ordem. E Justin, já recuperado, logo chega voando ao lado de Talis enquanto voava. E Justin diz: é lindo, não é? São as cores do BR, não são? Não te parecem familiar? Então as cores do BR que Talis usou para o símbolo e o dourado e prata, né? Todas essas cores que simbolizaram, todas essas coisas que tiveram presente na vida de Talis, foi por essa memória, de memória astral, de viagens astrais que Talis foi fazendo em TLS-25 ao longo de sua vida e nem sabia, através de sonhos, de mensagens, de anjos guardiões, de anjos talismãs que avisavam e levavam ele a esses lugares. E Talis diz: muito, é muito lindo, é como se eu já tivesse vindo aqui, como se eu pertencesse a esse lugar, às vezes sinto isso, saudades de casa. E Justin diz: por que é sua casa? Pelo que eu sei, seu pai Miguel não foi apenas o protetor da Terra em seu momento. Ele também foi um grande parceiro dos Guardiões em inúmeras batalhas. E quando você nasceu e ficou com seus poderes, com os poderes do seu pai, muitas das memórias do seu pai foram junto com a magia dele que foi para você. Você também já esteve aqui por viagens astrais que fazia com o seu próprio pai com meses de vida. Vocês compartilhavam os poderes. Você doava uma parte para ele e ele te levava, te mostrava. Os poderes dele estavam com você, mas ele sabia ativá-los em você, e muitas vezes te mostrou o mundo ao qual você pertencia. Eles sempre souberam que aquele bebê existia, e ficaram apenas monitorando a pedido de seu pai. Ele queria que você descobrisse e escolhesse ser um herói sozinho, que isso não fosse imposto a você, que fosse sozinho e escolhesse seu caminho. Que você sozinho escolhesse seu caminho. E Justin completa dizendo: seu pai teria orgulho. Lágrimas escorrem dos olhos de Talis enquanto voa, e juntos eles percorrem o planeta consertando tudo, ajudando a todos, restabelecendo as tropas e os fortificando para as próximas batalhas. Talis termina todos os seus afazeres e logo ele reúne todos do planeta nos determinados pontos ali de comunicação, e ele fala através desse holograma em um espaço aberto para todos do planeta, um espaço enorme. Talis, com sua magia, faz sua voz ficar ainda mais potente e mais alta, atingindo a Câmara dos Guardiões e a todo o planeta TLS-25, a toda a galáxia Start. Talis diz a todos: este é um recado para os Guardiões, para vocês e todos os soldados. Quero lembrar a vocês de quem somos, para que vivemos e viemos. Manter a paz, ser a esperança. Precisamos ser o amor, a liberdade, o respeito. Não somos superiores a nenhuma raça, a nenhum povo. Apenas temos habilidades. Habilidades que nos tornam capazes de proteger aqueles que amamos, aos que precisam e estão em uma posição vulnerável. Quero recordar que não é porque somos vistos como inimigos por alguns que temos que agir como tal. Nós salvamos vidas e não destruímos vidas. Agora eu entendo o valor e a importância de ser digno, de ser um talismã. Nunca é tarde para corrigir o caminho e fazer aquilo que é certo, o que é melhor para todos. Vamos mostrar a eles, mesmo em batalha, que existe um caminho melhor. E guardiões, não se esqueçam disso. Nós somos a vida, a liberdade. Devemos dar às pessoas aquilo que queremos para nós mesmos. Escolha, a escolha. Enfrentar nossas consequências, só assim aprenderemos. E quero que saibam que é normal perder. Não ser bom o tempo todo, estar vulnerável, é normal. No meu mundo é assim o tempo todo. E estamos suscetíveis a perigos, a doenças, mas vivemos com intensidade, com vontade, com amor. enfrentando os medos, aceitando que às vezes nossas fraquezas se tornam as nossas maiores... Que às vezes nossas fraquezas se tornam as nossas maiores armas, a nossa maior força. Todos temos algo de especial, com ou sem magia. Temos dons e talentos únicos. Antes de valorizar o poder em si, devemos apreciar o poder da união e dos sentimentos. Eles são o alimento, a força da nossa alma, a fonte do nosso real poder. Nunca esqueçam disso, sua maior força está dentro de você. E ele segue dizendo, eu preciso ir, tenho que defender o meu outro lar, mas em breve estarei de volta, se cuidem e sejam os verdadeiros talismãs. Thales então sai desse holograma e começa a se afastar aos poucos do planeta, como um ponto de luz. Em seguida ele sai voando pelos céus de TLS-25 e ele aproveita este tempo para viajar através do cosmos e de seu universo. Havia bilhões e bilhões de estrelas e galáxias, e Thales decidiu chegar em algumas delas. Conhecer seus habitantes, mostrar-se e estar à disposição para o que fosse necessário, ajudando muitos planetas e seres a se reerguer, tanto em recursos quanto em proteção e evolução. Thales passou a conhecer mais de seu universo e os seres que habitavam ele, ajudando, apoiando, salvando e restaurando esses lares, sendo para eles o seu herói e seu deus talismã. Uau, que lindo! Após isso e muitas viagens, Thales chega novamente à Terra e já se passaram 3 dias. Ele viajou muito rápido e se teletransportava o tempo todo. Por isso não perdeu muito tempo longe da Terra, mas ainda assim foi um tempo considerável. Ele foi acima da velocidade da luz. Ele foi quebrando cada lei da física, foi fazendo tudo que era considerado impossível. Ao chegar na Terra, ele se teletransporta. Ele chega na Terra, entra na Terra e logo na reentrada ele se teletransporta direto para o ônibus da turnê. Chegando no local, ele dá um enorme susto em todos. Eles gritam em suas camas quando ouvem o barulho da magia de Thales e aquela luz intensa. Estavam todos dormindo e aquele barulho da magia de Thales e do Thales sendo estabanado, atrapalhado, chegando, derrubando quase todas as coisas da cozinha, acorda todos eles com um grande susto. Em seguida, todos se levantam. Fazem posição de prontidão de que fossem lutar, achando que estavam sendo atacados, e é muito engraçado quando eles dão conta que é apenas Thales. E eles logo largam tudo e vão abraçar o Thales. Eles se reúnem todos juntos, Osuberres e Beto, para conversar e assim voltar ativa no planeta Terra e com os únicos bons e rebeldes. Terminamos esse episódio do podcast aqui na página 245 de Talisman 3, A Magia Através do Multiverso. Ainda falta uns 2 diálogos aqui para terminar. Falta um parágrafo aqui para terminar a página 245. E já seguiremos na página 246, seguiremos as aventuras de Talismã. Faltou bem pouquinho, então nós seguiremos no próximo podcast a partir da página 245 de Talisman 3, A Magia Através do Multiverso. A história tem 442 páginas. Já lemos praticamente 245 páginas de Talisman 3, A Magia Através do Multiverso. Já passamos da metade da história de Talisman 3. E aí, o que vocês estão achando? Vamos refletir sobre todos esses momentos e sobre todo o caminho que percorremos até aqui em Talisman 3. Bom, então, tendo 442 páginas, terminando a página 245, faltam 197 páginas para terminarmos e concluirmos o terceiro livro da saga Talismã, a terceira parte, Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. Vamos terminar aqui então de ler a página 245. Todos se reúnem para conversar e Thales diz, me desculpem, eu não queria assustar vocês. Como passaram esses 3 dias? E aí Bianca responde, que bom que você está aqui, achamos que tínhamos te perdido. Nos deu um baita susto. Ela exclama isso e logo diz, Arthur. Aí tem Arthur 2 pontos e já na página 246 já é o diálogo do Arthur. Terminamos na página 245 com Thales se reunindo de novo com os UBRs ali, os 8 com 7 BRs, sendo os 8 BRs mais Beto no ônibus da turnê, o motorista lá, né? E aí Thales com os BRs ali com a sua equipe para discutir o que aconteceu, o que vai vir, né? Deixar eles avisados sobre aviso do que está vindo, do que está chegando e logo ele também, já depois de conversar com a sua família BR, conversar com a sua família, falar para seus amigos, falar para Isabela, falar para todo mundo se preparar para essa guerra que estaria vindo para a Terra e que também eles estariam indo para esta guerra através do multiverso junto a Thales e sua magia. Chegamos aqui ao episódio de número 17 de Talisman 3, A Magia Através do Multiverso, 17 capítulos mais de metade da história de Talismã. Metade seria em 221, se não me engano. A gente já passou da metade, foi para 245. Então, nós temos aí, já que a história tem 442 páginas menos 245, sobram 197 páginas mais para desfrutarmos da magia e da história de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso, que está inserida dentro da saga Talismã, que contém Talismã, o primeiro livro, Talismã Deixa a Magia Fluir, logo Talismã 2, Mostra Minha Origem, agora Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. Bom, nessas 245 páginas, essa primeira metade da história de Talismã, a gente viu muita coisa legal, muitos elementos, muitos momentos de música, de batalhas, de magia, momentos de amor, de amizade, de flerte, de evolução pessoal, de Talis, da saga, resoluções, vimos despedidas, vimos chegadas, né? Conseguimos concluir e também compreender, presenciar despedidas e novos inícios dentro dessa primeira metade de Talismã 3. Me digam o que vocês acharam até aqui. O próximo episódio do podcast vai ser refletindo sobre esta primeira metade, tá, do podcast Talismã. Então, o episódio número 18 vai ser refletindo, conversando sobre isso, os momentos mais icônicos, os melhores momentos da primeira metade de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. E aí sim, a partir do episódio de número 19, a gente volta a contar a partir da página 246, Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. Realmente passou bem rápido, eu achei que ia demorar mais, porque quando a gente tá escrevendo, demora uma eternidade pra montar essas cenas. Não, sério, uma cena de batalha que, sei lá, demora duas páginas do livro, sei lá, uns 10 minutos no máximo lendo, demorou uma hora e meia, duas horas pra ficar pronto. Então, essas 242 páginas que a gente leu até aqui nesses 17 episódios, que foram realmente bem rápidos, a gente vê que a história flui com naturalidade, com leveza, que tudo vai se encaixando, a gente vê os momentos bem colocados, bem posicionados, momentos musicais, momentos de batalha, momentos de amor, e uma coisa linkada na outra, uma coisa leva a outra, personagens que foram saindo, personagens que foram entrando, tudo isso vai se movimentando e tudo vai acontecendo e se acumulando, né? Vai se formando de uma forma tão rápida, vai se transformando a história. E a gente sai do início pro meio, já tá indo pra metade ali, em direção ao final, e a gente tá tipo, quê? Passou tão rápido? Realmente, como isso aconteceu? E é um dos livros mais intensos, mais complicados e mais lindos que eu já vi na minha vida, mais complexo, sabe? E é o maior livro da saga. O primeiro livro tem 122, o segundo tem 352 e o terceiro livro 442. Então, tipo assim, é o maior livro da saga. Foi muito rápido essa primeira metade, muitas coisas aconteceram. Por isso vamos tirar um episódio aí, episódio número 18, para refletir sobre esses acontecimentos, falar sobre os momentos mais marcantes desta primeira metade. E como tudo foi se entrelaçando, vocês acharam que a história conectou legal, que fluiu bem, que foi muito bem equilibrado e balanceado a questão das músicas que até agora apareceram? Vimos o terceiro álbum da UBR sendo lançado, sendo concretizado, o álbum do Thales ficando pronto para lançar mais ali adiante, novas parcerias começando ali com a canção da Isabela, que chegou na história para tentar aí ser esse par romântico, esse novo par romântico do Thales, a finalização do ciclo dele com a Angela, Thales sacrificando Johnny, Thales voltando no tempo pelo Mark, causando desdobramento, perdendo o Fernando, muita coisa aconteceu. Novos personagens chegando, conquistando os corações dos UBRs, muitas aventuras, eles se encontrando, novas criaturas mágicas se unindo, dragões, fadas, Thales reformulando o seu universo. Gente, quanta coisa aconteceu até esse momento. E a gente vai rever isto e todos os melhores momentos da primeira metade de Talismã 3 no próximo episódio, onde falaremos sobre essas primeiras 245 páginas de 442 de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. Muito obrigado a todos vocês, eu tô muito ansioso pelo próximo episódio pra gente revisitar tudo isso e sentir esse sabor gostinho que é estar e participar e saber e sentir estar dentro aí das aventuras da história Talismã. Passou muito rápido, as canções maravilhosas, as rimas, os momentos dos personagens, tudo muito lindo. Daqui para a próxima fase, né, dessa segunda metade da história, a gente vai ver muito mais coisas, mais elementos diferentes, momentos incríveis acontecendo, e essa batalha aí se preparando, sendo armada para ser o grande final da saga Talismã. Realmente está muito, muito lindo, muita coisa legal aconteceu, não acredito que passou tão rápido, tantos momentos incríveis, icônicos, de alegria, de emoção, a gente passou por cada emoção, por essa oscilação de emoções, cada momento incrível que a gente passou aqui junto nesse podcast, já contando mais da metade de Talismã. Eu tô muito feliz e muito triste que já tá ali, cara. Tá 197. Isso vai num tapa, num estalo pra acabar. E eu não acredito que eu demorei mais de um ano e meio, quase 2 anos pra escrever essa história e passou tão rápido. Não, não. É literalmente a despedida de Talismã 3 e eu tô em choque, em choque, em choque, em choque. Muito feliz, muito obrigado a todos e até os próximos episódios do podcast destinado a contar a saga Talismã e comentando os primeiros momentos, os melhores momentos da primeira metade da saga Talismã no livro Talismã 3, A Magia Através do Multiverso.